Agradecer mais uma vez aqui a todos vocês que estão nos ouvindo e a vocês da rádio que estão nos dando a oportunidade de estarmos aqui para mais uma vez mostrar a nossa preocupação com essa pandemia que se instalou no nosso país, né, no mundo inteiro, e que preocupa muita gente, e agora em especial preocupando a gente mesmo aqui em Minduri. Uhum. Pelo caso, aumento de casos efetivos que estamos tendo. Obrigado a você que resolvemos ontem por volta de 11 horas estarmos aqui e você nos abriu mais esse espaço de emergência aí, uhum. O Nascimento da Rede, fazendo o seu trabalho comunitário, entendeu? Fazendo essa parte social. Queria agradecer imensamente e principalmente falar para vocês aqui que a gente está aqui em caráter de urgência mesmo. Urgência porque nosso município é um município pequeno, nós temos tentado de todas as formas combater o coronavírus, fazendo todas as prevenções, todas as regras que estamos tentando seguir, mas infelizmente o nosso número de casos tem aumentado não só no município de Minduri, mas em toda a região. Uhum. Ontem ainda conversando com o deputado federal, Dr. Frederico, também, que é médico, entendeu? Um dos responsáveis o centro de atendimento da Covid lá em São João del Rei, ele falou para mim que o cenário lá é de guerra. Hoje tem morrido até gente em UPAs na região lá por falta de leitos. Então, isso nos constrange muito, isso nos preocupa muito, porque a gente aqui em Minduri está sendo sufocado, entendeu? Por essa doença. E o intuito hoje é falar pouco mesmo, Nascimento, uhum. É só tentar, mais uma vez, conscientizar todos, entendeu? Não só a população de Minduri, porque a gente depende de todo mundo, mas todos para que possam tomar os cuidados, tomar as medidas necessárias para que a gente não tenha mortes em Minduri e que a gente não possa baixar esse índice que tão tem vindo tanto a sendo uma crescente no nosso município. Nós lutamos muito, pessoal, eu queria agradecer o pessoal da saúde em geral, que tem se desdobrado para as coisas acontecerem, mas esses dias nós conversamos com você, Nascimento, o pessoal ainda não viu a seriedade da coisa. A grande verdade é essa. A população nossa e até, às vezes, a população em geral do estado não viu a seriedade que é essa doença. Então, nesse final de semana passado agora, que nós restringimos, entendeu? Não tivemos uma coisa mais efetiva, porque não tivemos barreira mais, entendeu? Uhum. Acabou o feriado. A gente parece que tinha voltado ao normal nas nossas cidades, entendeu? Grupos concentrados na rua, grupos sem máscaras, entendeu? E isso só vai causar uma coisa, o aumento de casos. Você pode ter certeza que isso não acabou e não vai acabar tão cedo. Eu queria passar aqui para vocês duas notícias importantes que eu acho importantes. Nós estamos começando a partir de hoje a fazer a desinfecção, entendeu? De todas as ruas. Uhum. De todas as ruas da cidade, todas as ruas não, aonde tem maior aglomeração, né? Aonde tem maior aglomeração e estamos efetivando mais a fiscalização. E o que eu tenho hoje para falar é pedir, população de Minduri, tome consciência, por favor, entendeu? Os nossos fiscais, a polícia militar, nós aqui estamos preservando é pela vida de vocês e pelas nossas vidas também, uhum. Né? Pelas nossas vidas também. E isso eu tenho até que concordar com o vereador que falou para mim esses dias, falou assim, Mico, eu acho que a pandemia é saúde pública, entendeu? E nós temos que juntar para combatê-la.
Sim.
Então eu achei muito prático do vereador, entendeu? Muito sucinto naquilo que ele falou e é uma verdade. Hoje o nosso inimigo não é Câmara Municipal, pois não é partido, nosso inimigo hoje é o vírus. Então, que venhamos todos, unamos todos, mas principalmente as populações, sim, que a população acredite, entendeu, naquilo que a gente está falando. É chegar num lugar, é pessoa sem máscara, nossos fiscais pedem para colocar, eles riem dos fiscais, riem da polícia, da aglomeração, entendeu, nos lugares. O povo ainda vai sofrer muito com isso. E pior nem isso, não. Vai sofrer a tua família, se infectar a tua família, a família da Letícia, do João, da Jaciara, de todos nós. Eu que tenho pai idoso, entendeu? Uhum. Então a gente tem que prevenir pra gente e pelos outros. Então eu vim pedir a vocês, entendeu? A vocês todos, indistintivamente, que abracem essa causa. Que vocês possam nos ajudar a combater esse vírus, porque a nossa parte nós estamos fazendo, mas eu não posso fazer a tua parte, Nascimento.
Sim.
Se você não tiver consciência de deixar suas crianças em casa, se você não tiver consciência de sair de casa quando precisa, eu não estou falando para você que não trabalha, não, mas se você trabalha, saia de casa de máscara, use o álcool gel, faça os procedimentos, evitem de ficar batendo papo nos cantinhos da rua, porque isso, com certeza, é um foco de disseminação. Muito obrigado a você, Nascimento.
Nada.
Entendeu?
Estou aí à disposição.
E vou deixar com as meninas para passar o recado que precisa aí.
Tá bom. Jaciara, Letícia.
Bom dia, Ricardo.
Bom dia
a todos. Reforçando tudo que o Mico falou, é muito importante o uso da máscara de maneira adequada, cobrindo o nariz, a boca, o queixo, porque existem estudos dizendo que a probabilidade das pessoas que estão usando máscara, as duas pessoas, e uma estiver contaminada, essa probabilidade cai para 1,5%. Então, diminui bastante.
Uhum.
Daí a importância do uso da máscara. E a importância da higienização das mãos. O álcool gel, ele serve para a gente higienizar as mãos quando a gente não tem ao alcance a água e o sabão.
Uhum.
Porque a água e o sabão, ainda assim, é a melhor opção.
A melhor opção, né?
Né? E a gente tem enfrentado um problema grande aqui, em especial na nossa cidade, mas eu tenho observado em todas as outras cidades também, com relação ao isolamento. Uma vez que a pessoa procura o atendimento médico, o médico julga aquele critério, né, da pessoa com síndrome gripal ficar em isolamento. O isolamento serve exatamente para bloquear essa disseminação do vírus, porque ela acontece em 14 dias. Dentro dessa janela imunológica de 14 dias, o vírus pode se manifestar. Então, assim, se a pessoa em isolamento, ela fez o exame, seja laboratorial, teste rápido, e esse exame deu negativo, não quer dizer que a pessoa já possa sair em convívio social, já possa sair de casa. Ela ainda precisa ficar esses 14 dias em casa, isolada, porque dentro desses 14 dias o vírus ainda pode se manifestar. Né? E essas pessoas em isolamento, elas têm saído de casa. E os fiscais têm encontrado esse problema, nós temos encontrado esse problema. Porque acha que não tem. E o vírus pode se manifestar nas pessoas de diferentes maneiras. Diferentes maneiras. Ele não é um diagnóstico fechado. Ah, você vai ter...
vai ter tal sintoma.
Não, perda de olfato, paladar, e você já está positivo. Não, tem vários sintomas. Coriza, dor de cabeça, são sintomas que a gente às vezes pode ter recorrente no dia a dia, né? Então, é difícil a gente falar assim, eu não tenho, eu já posso sair de casa. Então, assim, as farmácias, os supermercados, padarias, eu tenho certeza, todos oferecem o serviço de entrega. Nós estamos à disposição para tudo que as pessoas precisarem. A farmácia não pôde entregar em determinado momento, eu estou precisando do remédio para agora. A gente está aí, né? A gente está aí para ajudar. Mas é para que as pessoas não saiam, não rompam esse isolamento, porque é muito sério. Infringir essa lei, esse isolamento, é um atentado à saúde pública e cabe sanções penais. A gente não quer chegar ao ponto de ter que fazer isso, mas infelizmente, se houver continuar havendo isso, a polícia militar é acionada e é levado para as penalidades mesmo, judiciais.
Nós estamos na onda vermelha aqui, né?
Sim.
Isso mudou da onda roxa para a onda vermelha, que não tem mais o toque de recolher.
Isso.
Basicamente isso, né? Mas aí, então tá tendo essa situação, as pessoas acabam meio que relaxando, né?
Sim, exatamente. E aí acontecem as festas, né, as aglomerações na rua, igual o Mico relatou. E o que que acontece? Aí ocorrem as denúncias. Os fiscais, eles podem ir, eles têm que ir, eles agem com relação a isso, mas eles também não podem se expor, né? Então, para isso, a gente pede a ajuda da Polícia Militar. A Polícia Militar atende prontamente, vai junto com eles. Só que...
Consegue desfazer a festa? Na hora que chega lá o pessoal?
Sim, na maioria das vezes.
Na maioria das vezes
sim,
o pessoal para sim. com a aglomeração.
Só que o que que acontece? De nada adianta, aciona o fiscal, aciona a polícia, se as pessoas não se conscientizarem, né? A gente precisa dessa conscientização, para que realmente não ocorra, porque ninguém sabe se está portando o vírus e ninguém tem essa certeza. E aí, de repente, dentro dessa festinha, a gente pode estar levando o vírus para dentro de casa. E hoje em dia a gente tem visto um grande aumento da hospitalização dos jovens. Graças a Deus, aqui em Minduri, a nossa taxa de hospitalização está baixa. Mas a gente não quer pagar para ver. A gente não pode pagar para ver, né? Então, a gente conta, né, com realmente a colaboração e a conscientização de todos. De nada adianta todos os esforços que todo mundo fizer se cada um não se conscientizar. É igual, por exemplo, a gente teve no feriado, as barreiras... As barreiras, o intuito da barreira foi controlar o número de pessoas que estariam entrando e permanecendo na cidade. Então, a gente tem registros de todas as pessoas que permaneceram, para casa de quem que foi, entendeu? Para exatamente quando esse aumento de casos acontecesse, a gente soubesse se foi devido a esse deslocamento ou não, né? E o direito de ir e vir das pessoas, ele tem que ser mantido, né? Tá na Constituição Federal. Sim. Então, assim, a gente não podia proibir ninguém de entrar na cidade, né? O intuito não era esse. Bem que, se possível, né, fosse, seria o ideal. Mas, infelizmente, tudo que a gente faz, a gente esbarra também em leis, em diretrizes, né? Então, a gente tem que seguir tudo também, né? Não é tão fácil assim quanto parece... Né? Mas a gente tenta ao máximo, dentro de tudo que a gente pode, tá fazendo esse papel em busca da conscientização e tentar diminuir, né, esses números de casos na nossa cidade e região. Né?
Amanhã nós teremos um feriado também. Tem algum trabalho programado para amanhã, alguma coisa?
Não. É mesmo a conscientização, realmente, das pessoas.
Entendi. Então, você que está nos ouvindo aqui, principalmente da cidade de Minduri, né? Que estamos aqui com o prefeito de Minduri, a secretária de saúde de Minduri, a gestora da questão da vigilância sanitária aqui de Minduri. Mas é claro que esse recado serve para todo mundo, de todas as cidades, né? E a gente tem mesmo essa situação, as pessoas acabam, eu não estou doente, ninguém ficou doente, eu não vou ficar doente, não vai acontecer comigo. As pessoas têm essa sensação, né, Jaciara? As pessoas acabam pensando um pouco assim, acabam relaxando um pouco nos cuidados, né?
É isso mesmo, Ricardo. Bom dia.
Bom dia.
Mais uma vez aqui falando sobre esse assunto, né, que...
Necessário.
Necessário, né? Eu queria estar aqui falando de coisas boas, mas infelizmente é o que a gente está vivendo hoje. Foi muito preocupante esse aumento que a gente teve, sim, mas a gente vê que realmente falta muito conscientização. A gente recebe muitas críticas, sabe, Ricardo? É complicado porque o pessoal não vê o nosso trabalho, sabe, o que a gente tem enfrentado, porque eu não tenho como colocar essa consciência na cabeça das pessoas. Sim. Então a gente fica ali fazendo a propaganda, né, intensificando com os fiscais, né? Então a gente tá. Isso aí não é de hoje, isso é um assunto que já vem desde o ano passado, né? A pandemia não é uma coisa nova. A gente já está vivendo isso tem mais de um ano. Só que as pessoas não acreditam mesmo, de fato. Só quando acontece com algum parente em casa que a pessoa vê a gravidade das coisas. Então, assim, a gente, de uma semana para cá, teve um aumento muito grande, né? E a gente vê que a grande maioria é o quê? É o jovem que leva para casa. Então, assim, eu peço hoje muita conscientização, sabe, dos jovens. Por quê? O jovem, às vezes, não tem sintoma nenhum. Ele sai para a rua, ele fica aglomerado nas esquinas, ele sai... E aí, quando vê, chega em casa, não toma os cuidados, passa pro pai, pra avô, pra avó, né? Então, assim, eu vejo, né? A gente viu muito isso acontecer agora. É aquele senhor que tá em casa, que não tem quase contato nenhum, de repente, apresentar o vírus, né? Como que aconteceu? É família que vai viajar, que vai para outro estado, que vai... E outra coisa também, sabe, Ricardo? Eu peço muita atenção das pessoas. Isso é uma coisa que a gente tem reforçado muito. As pessoas estão omitindo os sintomas, as pessoas não estão procurando a saúde, não procuram hospital.
Para não ter que ficar em isolamento?
Exatamente, para não ter que se expor, porque o pessoal vai saber que eu estou com sintomas, vai me isolar. Então tem muita, a gente está tendo muita dificuldade com isso, a pessoa está com sintomas, não avisa, não procura hospital, não procura saúde, os agentes. Quando vê, ela já teve contato com várias pessoas, e aí essas pessoas começam a apresentar os sintomas. E aí ela só vai procurar assistência no último caso, quando realmente os sintomas começam a se agravar. Então, a gente pede muita colaboração das pessoas. Sentiu algum sintoma parecido? Não está bem? Pode ligar no hospital, ligar nos PSFs, as agentes de saúde estão aí para monitorar, entendeu? Então, a gente precisa ser avisado, a gente precisa fazer o controle, porque eu preciso saber quem são as pessoas que eles tiveram contato, para a gente começar a monitorar os casos. Então, se a pessoa... Tem acontecido muito isso também. A pessoa vai, procura o laboratório, faz o exame particular, por conta própria. Mas a saúde não sabe.
Não fica
eu
sabendo.
Não sei. E aí, todos os resultados eu recebo, porque o laboratório me manda todos os resultados. E aí, de repente, eu vejo o nome de uma pessoa que fez o exame particular e a gente nem sabia que a pessoa estava com sintoma. Aí eu vou ter que acionar as meninas para a gente tentar descobrir quem foi os contatos, o que aconteceu. Então, assim, isso dificulta muito o trabalho nosso, né? E, assim, a gente está aqui para ajudar. Então, assim, não é que vai expor, isso tudo é no sigilo. A gente não vai expor a pessoa, mas a gente precisa estar ciente de quem são as pessoas, o que, que ela está sentindo, para a gente monitorar os possíveis novos casos. Então, eu peço muita colaboração das pessoas. Não façam as coisas por conta própria. A saúde está aí para ajudar, né? O pessoal lá no hospital, todo mundo já está ciente da situação, está ali para ajudar. A gente já tem um espaço reservado para o COVID lá. Então, tem uma sala específica só para atendimento de casos de COVID. Então, a gente está se empenhando o máximo para poder atender bem. Tá? Eu queria falar um pouquinho aqui da questão do nosso boletim epidemiológico, né? O nosso último boletim, a gente está com 108 suspeitos. Não quer dizer que todas essas pessoas que são possíveis, estão infectadas. Sim. Ou possivelmente vai dar positivo. Essas 108 pessoas, o que acontece? Se você lá na sua família, você testou, né, você está com todos os sintomas. Então eu vou ter que isolar quem são seus contatos próprios. Então esse número geralmente aumenta muito, porque dependendo da família, a família é muito grande.
Sim, sim.
Então eu tenho que isolar para ver se vai apresentar algum sintoma ou não. Então as pessoas dizem, ai meu Deus, 108 pessoas, mas por causa disso, por causa dos isolamentos familiares. Então isso realmente aumenta muito. Infectados ativos mesmo, que estão hoje com o vírus no município, a gente está com 20 pessoas.
20 pessoas.
E uma hospitalizada. Né? Então assim, é um número alto para Minduri. É sim, né? Então, por isso que a gente veio aqui reforçar essa conscientização, porque realmente, para a Minduri, é um número alto, né? Mas é aquela coisa, é um trabalho conjunto que depende muito da conscientização das pessoas, né? Então, realmente...
Se não me engano, 20 pessoas no universo de Minduri é 0,5% da população, né?
Exatamente. Então, assim, sim, aí, aqui a gente também está com a atualização, né, do nosso vacinômetro, até corrigi hoje que a gente... As segundas doses que estavam com o número errado aqui, a gente corrigiu, são 419 segundas doses já. A gente já tem no município 970 vacinas recebidas, tá? Profissionais da saúde, 114 pessoas, né? Os idosos, já estamos em 414. Hoje a gente está recebendo, né? A gente até resolveu, por causa do feriado, a gente vai fazer a vacinação hoje do pessoal dos 65 e 66 anos. Então, a gente já viu ontem, né? O pessoal de Varginha entrou em contato com a gente, passou o quantitativo das vacinas, e a gente já viu com as meninas certinho a quantidade dos idosos e vai dar para fazer essas duas idades. Então, também já é um grande avanço, porque a gente já vai conseguir fazer as duas faixa etárias, tá? E assim, é o que eu sempre falo. Gente, não adianta ligar, por que que não pode vacinar fulano? Por que que não pode vacinar essa classe? Tudo depende do que eles mandam pra gente. A gente segue as normas técnicas.
São vocês que decidem, né?
Certamente. Não é município de Minduri, não é Secretaria de Saúde, junto com, né, com a Ana Cláudia lá, a gente que decide quem vai vacinar. A gente já tem as normas técnicas, já tem os grupos das pessoas que são vacinadas. Tanto que os policiais foram, né, que veio a norma técnica falando que eles seriam vacinados, né, na última vacinação. Então, assim, a gente está seguindo tudo certinho, até porque a gente tem que preencher formulários. Então, toda vacinação a gente preenche lá a Ana Cláudia atualiza, essas atualizações vai para Varginha, que é onde a nossa sede, né, que nos orienta. Então, assim, é tudo muito claro, sabe? Tudo muito claro, a gente faz tudo certinho, de acordo com o que é passado para a gente. Então, assim, porque fulano vacinou, não era para vacinar. Não, não tem isso. A gente está seguindo rigorosamente todos os critérios que são direcionados para a gente. Claro que pode mudar. Aí vem a mudança de lá com a norma técnica. Então, assim, algum grupo novo que vai entrar que não estava. Outro dia me perguntaram, mas por que o pessoal de hemodiálise não pode vacinar agora? Porque não está no critério. Infelizmente, eles entram como comorbidades. Então, eu ainda vou chegar nesse grupo de comorbidades. Então, a gente está seguindo. Só que se é um idoso que já está nessa faixa etária e faz hemodiálise, ele vai ser vacinado. Mas, às vezes, é uma pessoa mais nova que faz hemodiálise e, infelizmente, eu não tenho como vacinar porque ainda não entrou no critério. Entendeu? A não ser que mude algum critério e eles nos enviem alguma norma técnica falando que será um grupo prioritário. Caso contrário, a gente vai seguindo o que está no cronograma. Sim. Tá? Aproveitando também, falando, a gente conversando, né? E achei muito bacana, eu vi que outros municípios estavam com essa ideia da doação de alimentos. Então, a partir de hoje, a gente vai estar fazendo também uma campanha, porque aproveitando esse momento difícil da pandemia, muita gente desempregada, tenho visto muita gente me procurar, pedindo assistência, né? Vejo as igrejas aí também fazendo campanha para arrecadar cestas básicas. Então, a gente aproveitando que a vacina vai ser uma coisa que vai, né, durar por muito tempo ainda, a gente vai deixar lá um local específico, né, uma caixa para a gente receber a doação. Não é obrigatório, a pessoa faz de coração, se quiser ajudar, porque depois a gente vai juntar esses alimentos e ver as famílias carentes que a gente tem aqui na cidade e está precisando. Então, a gente vai começar hoje com essa campanha, né? Se for vacinar, leve 1 quilo de alimento não perecível.
Lá tá na bom? Secretaria de Saúde?
Lá no Salão Paroquial, onde a gente vai fazer as vacinas. Hoje também chega a vacina da gripe, a gente vai divulgar direitinho. A vacina da gripe vai ser feita lá no PSF, lá do Vila Vassalo, que a gente vai, né? Porque a gente tem que diferenciar o local do Covid, né? Vacina do Covid e da gripe. Então, a vacina da gripe vai ser feita lá no PSF, do Vila Vassalo, e a vacina do Covid vai ser feita no Salão Paroquial, como já tem sido feito, tá?
Muito bem. Chegou o Carlinhos aqui de Minduri, está nos ouvindo. Ele falou o seguinte, ó, eu queria fazer uma pergunta sobre as festinhas que montam na rua, até dentro de casa. E por mais que policiais e fiscais vão lá, avisam e peçam, muitas vezes eles voltam após a saída das autoridades. Então, não poderia fazer uma multa para essas pessoas, mas uma multa alta, pois pessoas assim só se conscientizam quando pesa no bolso delas, para que não tornem a repetir o ato. E a multa sem parcelamento, pois já que essas pessoas têm dinheiro para pagar cerveja e outras bebidas à vista, é bom que tenham dinheiro para pagar a multa também. Nosso amigo está fazendo uma pergunta aqui, como é que...
O Carlinhos, muito obrigado pela participação tua aí. A questão é o seguinte, a gente tem tentado evitar chegar a esse extremo, mas no decreto ele já prevê algumas situações, entendeu? Primeiro, a gente pede para os fiscais conversarem, depois faz uma notificação, tem uma... advertência oral, depois uma advertência escrita, e sim a multa, entendeu? O que vai acontecer. E persistindo essas falhas, entendeu? Com relação às pessoas, aí o que faz? Se for estabelecimento comercial, a gente lacra ele, né, Letícia? Por 3 dias primeiro, né? E depois é caçado o alvará desse estabelecimento. A gente não quer chegar nessa situação. Por isso que nós estamos aqui mais uma vez pedindo, entendeu? Porque existe a multa, vai ser aplicado. A gente tem visto falar aí comerciantes, falar assim, eu quero ver se fecha o meu estabelecimento, entendeu? A Letícia, com as meninas, com o pessoal da equipe de fiscalização, chega, tem comerciantes ainda que insistem em atender pessoas dentro do balcão, dentro do seu comércio, sem máscara. E fala que duvida aqui. Então, eu acho que eu queria pedir, por favor, para essas pessoas não pagarem para ver. Porque vai acontecer. Se tiver que acontecer, vai acontecer, porque já foram pedidas para pessoas, já foram notificadas, entendeu? Já foram feitas advertências por escrito, e a próxima vez vai fechar estabelecimento, aí vai voltar a velha situação. Ah, é perseguição política. Não tem nada de perseguição política. Nós estamos perseguindo a vida. Entendeu? Porque se é para um, é para todo mundo. Então, se chegar no estabelecimento, os detentores do poder daquele estabelecimento estiver atendendo pessoas sem máscara, ele vai ser autuado, vai ser lacrado e vai ser pago as multas. Isso vai acontecer também com as festas. Né? Uhum. Então, eu acho que não precisamos chegar nesse ponto, Nascimento. Nós Sim. conhecemos todo mundo, entendeu? Sabemos todo mundo. Por isso que, pela milésima vez que vem falando durante essa pandemia toda, uhum. vamos chegar num acordo comum, vamos ajudar, entendeu, ao povo de Minduri. Então, isso é o meu grande apelo.
Muito bem.
Eu queria reforçar, uhum. Ricardo, que é o seguinte, em relação a festas, por exemplo, a gente tem visto, as pessoas reclamam muito, né, ligam muito para o Disque Denúncia, mas assim, precisa fazer o boletim. Então precisa ligar 190 e fazer o seu registro, né? Se está perturbando, se está tendo a festa. Não é só a fiscalização, por quê? Os nossos fiscais, eles não podem interromper uma festa, eles não têm essa autoridade para entrar dentro da casa da pessoa, para chegar, entendeu? Uhum. Então, dependendo da perturbação que for, se está com som alto, se está tendo a festa, cabe à polícia agir, entendeu? Uhum. Em conjunto. Os fiscais não podem sozinhos ir lá abordar uma festa, né, que está acontecendo e não pode acontecer. Então, assim, as pessoas... Mas eu tenho visto essa dificuldade. As pessoas reclamam, mas não fazem a denúncia como deve ser feito de fato. Entendeu?
Porque as pessoas não querem se indispor, né?
Exatamente,
elas querem,
mas a gente
que
precisa,
alguém é que vá lá apanhar por elas.
Exatamente.
Né? Mas ninguém quer botar a cara para falar assim, eu estou denunciando aqui, porque na hora que colocar o boletim de ocorrência, vai ter que pôr o nome, os dados.
Não, mas
dados,
dá para fazer, né? Um a denúncia anônima, entendeu? Então só cabe isso, as pessoas se conscientizarem e nos ajudarem também. Sim. Então se está tendo uma festa... Está perturbando, está tendo alguma dificuldade, depois das 11 horas, depois das 10 horas, liga no 190, pede o apoio da polícia, entendeu? Uhum. Só que igual, eles relataram muitas vezes para a gente não tem como lá abordar porque não foi feito denúncia, não foi feito nenhum registro, então isso também dificulta muito. Uhum. Então às vezes vai falar, a polícia não está fazendo nada, o pessoal da fiscalização não está fazendo nada, mas a própria população não faz a denúncia de fato como deveria ser feita. Uhum. Então isso também dificulta muito.
Então fica a dica aí para quem for fazer a denúncia, viu uma festa que está acontecendo nesse momento, aglomeração de pessoas, já faz a ligação para a polícia. Anonimamente você consegue fazer essa denúncia e a polícia vai tomar as devidas providências para ir lá e pedir por favor para as pessoas pararem com a festa e pedir por favor para as pessoas não se aglomerarem. É difícil, né? Não é difícil? A gente ter que ficar explicando aquilo que já está tão...
Explícito, né?
Exatamente.
A pandemia veio para ensinar a gente a lavar a mão, sei lá, é um negócio meio doido. A gente não precisaria disso, né? Mas a pandemia veio para ensinar a gente a lavar a mão e tudo mais.
Exatamente. Então, assim, eu agradeço a oportunidade, Sim. Ricardo. A gente está aqui só para a gente reforçar, porque, assim, né, devido aos aumentos dos casos, a gente se preocupa, mas a gente precisa muito da ajuda da população. Sim. Não adianta a gente ficar com fiscais, não adianta a gente ficar fazendo propaganda, se cada um não tiver essa consciência, sabe? Eu vejo aí, e a nossa maior dificuldade é com os grupos mais jovens. O pessoal tá andando sem máscara, tá aglomerando nas esquinas, tá fazendo festas. Então, assim, gente, por favor, vamos ter consciência, vamos esperar. Pensa na sua família, pensa no seu pai, na sua mãe, nos seus avós, sabe? Vamos ter essa consciência, porque realmente fica muito difícil, né? Minduri é uma cidade pequena, né? E as pessoas não estão entendendo ainda a gravidade disso. Se a gente tiver, se eu tiver muitas pessoas precisando de hospital, de internação... a dificuldade, a gente já está tendo dificuldade para poder mandar pacientes que não é caso Covid. Imagina paciente com caso Covid, caso de precisar de intubação, a dificuldade que vai ser, entendeu? Então, assim, eu vejo, estou vendo a realidade dos outros municípios, muito triste ter que escolher quem que vai primeiro, entendeu? Porque não tem leito. Então, as pessoas não entenderam ainda. Eu peço muito a colaboração. Se tiver alguma dificuldade, a secretaria está aí, a prefeitura, né? Os nossos fiscais estão aí. Qualquer dificuldade, pode ligar, né? Pode pedir
Qual
ajuda.
Qual que é o Disque Denúncia?
Você ali, tem aí, Letícia?
Para a gente até... É o mesmo número da...
Que a gente tinha passado. Uhum. Esse telefone fica com os fiscais, né? Então, ficam revezando. Então, qualquer dificuldade, pode ligar.
998-397276, né? 998-397276. Não só para denúncia, mas se quiser alguma informação,
sim,
né?
Exatamente.
Se quiser alguma informação da questão da saúde. Ah, eu quero entender melhor como é que funciona essa situação da onda vermelha, o que pode fazer. Todas essas informações, sim, nesse número, né? Vou até salvar aqui, ó, Secretaria de Saúde. Enfim.
Ricardo, agradecendo o espaço, sim, agradecendo a todos por estarem nos ouvindo. Com relação a isso tudo que a gente está vivendo, essas festinhas, essas coisas, as pessoas não estão enganando a nós da saúde, a fiscalização, aos policiais. Eles estão enganando a si próprios, porque ninguém sabe se está portando o vírus ou não. Então, assim, o que a gente pede é a conscientização mesmo, entendeu? Para que o comércio volte a funcionar, para que todos voltem a ter o mínimo de uma vida normal, né, dentro do novo normal. Para que todo mundo possa começar a trabalhar, entendeu? Porque com isso tudo, tem pessoas que deixaram de trabalhar agora na pandemia. Então, a gente só precisa da conscientização de todos. Só tá isso, certo. Nada mais.
Gente, também para terminar, né? Uhum. Eu queria primeiro falar para vocês que nós temos uma central, entendeu, da Covid, que foi criada, igual a Jaciara falou, não sei se a Letícia falou, no hospital hoje tem uma sala apropriada com Covid, com profissional preparado para atendimento desse público, entendeu? Justamente pensando na população de Minduri. Mas queria também agradecer, né, porque como tem algumas pessoas que ainda não conscientizaram, tem muita gente que se conscientizou, está dentro de casa, pega, segue as normativas que tem que seguir, entendeu? Nos ajudam. A esse público aí eu quero agradecer de coração, que compreendeu que a saúde pública é um dever de todos, não um dever só meu, mas um dever de todos, e que estão contribuindo. E queria fazer um agradecimento especial hoje aqui, entendeu, ao prefeito de São Vicente, o Lili, entendeu, que ontem me ligou na parte da manhã e se disponibilizou, entendeu, para aquilo legal que a gente precisar. Então, eu queria agradecer a você, Lili, prefeito de São Vicente, que disponibilizou, entendeu, o tipo de ajuda que você disponibilizou, entendeu? Isso que eu acho que é uma participação, que é uma interação entre municípios, que é uma irmandade entre municípios, entendeu? Que ele se pôs à disposição do município, a ele próprio, entendeu? Para qualquer eventualidade. Então, agradeço a você, Lili, e a toda a população de São Vicente, entendeu? Que tenho certeza que é co-irmã de Minduri. E agradecer a vocês, a toda a população, a vocês aqui da rádio, a nossa equipe que está trabalhando, aos nossos fiscais, aos nossos médicos, enfermeiras, entendeu? A equipe da saúde no todo, né? Aos motoristas que trabalham também, né, Jaciara? Enfim, as ajudantes, não tem jeito de nominar, mas a toda a equipe da saúde, entendeu? O pessoal do PSF. Então, todo mundo que está nessa luta, entendeu? Para que a gente possa, entendeu, fazer uma saúde de qualidade. Que a gente possa fazer o nosso trabalho, desde que as pessoas façam a parte delas. Sim. Porque não adianta nós fazermos, entendeu, o melhor, entendeu? Se a pessoa não conscientizar que ele tem que fazer a parte deles. Obrigado a todos vocês.
Obrigado.
E que Deus possa estar nos guiando aí daqui para frente, que a gente tenha resultados. A gente tem esperança, mas nós sabemos que o nosso cenário ainda está por vir ainda, porque a gente tem acompanhado as regiões. As pessoas estão cansadas de ficar em casa, estão, sim, cansadas de ter sua vida controlada pela máscara, pela rotina que não é delas, mas é aquilo que você bem falou, isso aí vai perdurar ainda por algum tempo. Né? Mas enquanto isso não aconteça, eu peço a colaboração de todo mundo. Que Deus nos proteja.
Amém. Obrigado, prefeito. Obrigado, Jaciara. Obrigado, Letícia. Obrigado a você que nos ouviu. E que todos tenhamos a consciência, né? A gente volta daqui a pouquinho.